Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu recebo aqui o Dr. Eric Guanabara, direto de Fortaleza. Eric, voei aqui para falar contigo. Então nós precisamos dar um show. O Eric é o seguinte, tem uma clínica de muito sucesso aqui na cidade e ele conseguiu criar um modelo de negócio no qual os pacientes indicam muito, é claro, fazendo um bom trabalho, gerando resultados, só que a gente tem um dos pilares, não é só fazer marketing, é desenvolver programas de indicação, mas principalmente fazer com que o paciente, de forma espontânea, indique. Eric, quanto que é necessário, você acredita hoje, para o médico empreender, ele valorizar o paciente para receber mais indicações?
Eu acho que é o mais importante, assim, você ter realmente um foco no resultado do paciente. É que eu sempre falo para toda a equipe da clínica que não adianta a gente fazer marketing digital, ter uma estrutura bacana, ter os melhores equipamentos, se nós não entregamos o resultado e acompanhamos o resultado desse paciente com a experiência desse paciente dentro da nossa clínica. E é o resultado dele que vai fazer com que ele realmente tenha uma indicação. Então, muitas vezes, assim, alguns pacientes, eles até falam, doutor, eu nem queria indicar, mas eu estou tendo que indicar. O pessoal chega, eu perdi 20 quilos, eu estou bem, não sei o quê, estou diferente. Eu vou mentir? Eu digo, ah, quem foi o médico que te ajudou a fazer isso? Então, ele vai e aí acaba indicando. Então, quando você foca muito no resultado, essa indicação, ela vem de uma maneira mais fácil. A gente tem uma métrica muito grande na clínica em relação aos indicadores importantes, né? E a gente divide em métrica comercial, que é paciente que veio através do orgânico ali, certo. Instagram, enfim, ou indicação, do marketing, que eu coloco como o tráfego, e um outro que eu coloco também, assim, que é o de acompanhamento, que é um paciente que já veio antes e ele está voltando novamente. E antes a gente tentava avaliar isso de uma maneira que o comercial dizia se ele está vindo de indicação ou não. Mas depois eu vi que essa métrica estava errada. Muitas vezes ele vinha pelo tráfego e a nossa equipe de agendamento marcava como se ele estivesse vindo pelo tráfego, mas quando chegava na consulta era diferente. Ele, não, eu vim por indicação de tal pessoa. Sim. E aí eu consegui fazer essa métrica no olho a olho com o paciente na primeira consulta. E a gente viu que 85% desses pacientes estavam vindo por indicação. Então, 15% vinham através ali do tráfego ou do marketing digital, de uma maneira orgânica. E esse foi um dado que me chamou muita atenção, porque apesar de estar fazendo tráfego, de fazer marketing digital, mas a maioria realmente vinha depois que ela já tinha conversado com outra pessoa que tinha recebido indicação. Então, o mais importante realmente é o resultado do paciente. Se não entregar o resultado, a gente não tem como que fazer com que ele indique de uma maneira verdadeira, né?
Sem dúvida nenhuma. É natural que esse paciente que foi indicado, ele vai passar a te consumir. Então, eu indiquei, olha, perdi uns quilos, segue o Dr. Eric, eu marco com ele. O paciente vai te seguir. E aí, provavelmente, ele vai ter um remarketing, ele vai ver uma outra propaganda sua. E se a gente não se atentar a isso, a métrica, se eu estou fazendo ali uma boa dentro do meu CRM, se eu estou captando toda a jornada desse paciente, vai bater lá no CRM que ele veio de tráfego. Isso. Aí na agência vai mostrar, olha, veio esse paciente de tráfego. Uhum. Mas não, ele já tinha comprado a ideia, ele só passou a me seguir porque alguém indicou. E é natural que ele vai começar a ver meus anúncios, porque qualquer médico que se preze hoje vai ter ali dentro da base de tráfego dele fazer remarketing para quem seguiu. Só que, na verdade, a origem, e aí em marketing a gente, é bom até a gente distinguir, geralmente para a área médica a gente não chega a entrar isso a fundo, em outros mercados sim, a gente distingue de origem de tomada de decisão. Por exemplo, no meu negócio eu tenho que medir os dois. Eu tenho que medir canal de origem, olha, isso daqui veio de indicação, ele veio de uma campanha de Google. Sim. Mas onde ele tomou a decisão? Foi quando ele viu a campanha X no Instagram. No teu caso, você está falando para mim de origem mesmo. Olha, a origem onde começou foi ali na indicação. E pouco colega teu está prestando atenção nisso. Ele olha lá os indicadores de tráfego, veio do tráfego. Sendo que, na verdade, ele está gastando muito mais dinheiro do que ele imagina em tráfego e a indicação está rolando. E aí você falou para mim, precisamos criar uma cultura de resultado. Eu sempre falo que o consultório ele é a cultura que eu decido ter. O ruim é que a maioria não decide ter cultura nenhuma, o negócio vai acontecendo.
Uhum.
Pelo que você me falou, você tem reuniões, não sei se semanais, diárias, mensais, mas você reforça muito com o teu time a cultura de vamos gerar resultado para os nossos pacientes. Como é que na prática você consegue levar um time a ter uma cultura de resultado? É com reunião, é com exemplo, é falando mesmo como um founder faz, né? Chamando o time, explanando o que que você quer, mostrando sua visão. Como é que você faz?
Hoje nós temos reuniões mensais com a equipe e trimestrais que eu chamo de convenção, que
Convenção, que legal.
a gente traz novas ideias. A gente hoje criou uma academia de treinamento dentro da clínica em que as nossas funcionárias elas leem alguns livros interessantes sobre desenvolvimento pessoal, vendas, e aí durante a convenção elas vão explanar o que elas entenderam sobre o livro. E foi também uma questão muito interessante que eu vi um crescimento muito grande delas em relação a isso. Um crescimento pessoal, um crescimento profissional também. Mas em relação ao acompanhamento também dos pacientes, hoje nós temos duas ou três pessoas diretamente focadas em avaliar como está o andamento do paciente. No caso, no meu caso, que a gente foca muito em emagrecimento e tratamento da obesidade. Então, geralmente os pacientes eles vão na clínica a cada semana ou a cada 15 dias e eles vão fazer uma bioimpedância, vão avaliar ali, vão fazer medicação, suplementação. E nós temos uma equipe que é focada apenas em avaliar como está a bioimpedância. Se essa bioimpedância não está legal, ele está perdendo um pouco de massa muscular, a gente chama ele, eu marco um encaixe com ele no meio desse protocolo para reajustar isso daí. Nosso time de nutrição também entra em contato com ele para readequar a dieta, avaliar o que é que está acontecendo. Então, o foco é sempre foco no resultado do paciente. Se a gente não entrega um resultado legal, ele também não vai indicar. É uma consequência normal disso daí. Se a gente não entregar atenção e resultado, são as duas
Total.
premissas, entendeu?
É, você, não sei se foi de maneira consciente ou inconsciente, mas você criou uma área de SP dentro do seu consultório, sucesso do paciente. Provavelmente foi consciente. Poucos médicos têm alguém dentro dessa área ou tem uma área específica com indicadores, com gente trabalhando nessa área. Então, área de sucesso do paciente, que no inglês vem de customer success, eu sempre falo disso, área de sucesso do paciente, é quem
Sim.
fica medindo. E aí tem uma diferença clara entre eu ter essa área e não ter. Quando eu não tenho, o que a maioria não tem, o paciente ele precisa ser muito ativo no processo. Ele precisa levantar a bandeira. Ó, doutor, não estou bem, não tô chegando a resultado. E a maioria não tem nem noção para levantar a bandeira ou até não quer gastar essa energia para ficar toda hora falando para a clínica. Olha, me ajuda. Quando eu tenho, é o contrário. O paciente passa a ser passivo, a gente com indicadores de biofeedback, né? Seja por exame, seja por algum relatório que o paciente vai ficar respondendo ali semanalmente, diariamente. Existem até softwares para isso. Eu consigo fazer intervenção. E aí que eu vejo que faz a diferença. O paciente sentir que, sem ele precisar levantar a bandeira, alguém olhou e falou: Ô, amigo, você não quer voltar aqui? Tô te dando uma consulta a mais, mas algo não tá certo. Esse cuidado faz a diferença quando a gente fala de qualidade e de resultado. No teu caso, essa área de SP, do sucesso do paciente, foi algo pensado desde o início? Ela foi se transformando e hoje se tornou isso sem querer? Como é que foi essa criação?
Eu não sabia do nome, mas
É sucesso do paciente.
sabia da intenção. Da intenção de realmente buscar e fazer com que aquele paciente tivesse um resultado. Muitas vezes o que acontecia? Eu prescrevia aqui alguns medicamentos para o paciente. E depois de 2 meses, 3 meses, que eu ia avaliar como é que estavam as medicações e o resultado dele, eu via que ele não fez a progressão de dose do medicamento. Ele não. Era para começar com uma cápsula na primeira semana, na segunda duas, na terceira três. Ele não fez essa progressão, ele se perdeu. Ele não usou alguns suplementos, não usou alguns medicamentos. Então, a gente só conseguia enxergar o resultado depois de 2 ou 3 meses. E aí ele também não tinha um resultado tão satisfatório. Então, depois que a gente implementou o sucesso do cliente, o sucesso do paciente, enfim, o resultado melhorou muito em relação ao que a gente fazia antes. E a gente vem aprimorando, buscando ali indicadores para identificar se realmente está funcionando, o tempo de resposta nos grupos de WhatsApp, por exemplo,
Isso eu ia te perguntar sobre os principais indicadores.
A gente tenta. É, ontem mesmo eu mandei lá, pessoal, ó, demorou muito aqui para responder esse paciente, a gente não pode. Tem que ter um tempo de resposta muito curto. O paciente fez uma pergunta, fez uma solicitação, a gente tem que estar tá respondendo
Exato. Nem que seja para
ativamente
falar, vou
ele.
ver com o doutor, mas dá um
Isso,
feedback.
tem que ter um feedback muito rápido. Então, se esse paciente não responde, de uma maneira rápida, esse paciente ele se sente desassistido, vai procurar um outro médico, enfim, deixa de progredir no tratamento por conta disso. Então, assim, a gente busca esses indicadores e avaliar, qual é a meta do paciente também. No início ali, eu geralmente coloco uma meta de 10 a 15% do peso em um período de 10 semanas. E aí a gente vai acompanhando se ele está progredindo dentro dessa meta aí ou se ele está atrasado. E aí, se ele estiver atrasado, as meninas falam comigo, às vezes eu mando um recado de vídeo no WhatsApp, tento ligar para ele, ver o que é que está acontecendo, ou marco uma consulta durante alguma ida dele ao consultório para a gente rever e ajustar ali alguns pontos.
Isso é muito importante, né, Eric? Eu fiz três entrevistas. Eu tô com uma vaga lá dentro. A gente tá para abrir a MD1 Academy, né? Primeira escola aí de aceleração de carreira médica física. E tínhamos uma vaga para uma rede de evento. Como vai ter dois eventos por semana lá, tá no nosso planejamento estratégico, precisaríamos ter alguém interno só cuidando dessa logística dos eventos. Aí abrimos meu RH. Hoje tem RH, tem também chefe de área. Eles entrevistaram lá umas entre 10 e 15 candidatos. Sobraram três, falaram: ó, você pode entrar uns 10 minutos com cada uma das três, vai ser online, só para dar teu parecer. E para as três eu fiz a mesma pergunta. Falei assim: olha, você vai entregar um evento para médico aqui dentro, 50, 40 médicos, 30 que seja. O que que seria sucesso nesse evento? O que que seria o win? Aí as três responderam a mesma coisa: o médico ter ficado satisfeito e dado um bom NPS. Assim, sem elas conhecerem, deram a mesma resposta. E eu achei que essa resposta não foi a melhor das três. As três deram a mesma resposta, eu ficava, cara, não é isso que eu queria ouvir, mas tudo bem. Na minha visão, quando eu te pergunto o que é sucesso no evento, o que é sucesso para o teu paciente, basta para mim, né, você responder para mim: Vitor, sucesso é aquilo que eu previamente decidi que eu queria medir. Entendeu? Seja o médico da NPS 8, então se ele deu, é sucesso. O médico trazer um amigo, cada 3 metros trazer um amigo, trouxe, é sucesso. A gente vender 100 mil reais num evento, isso é sucesso. Sucesso é aquilo que eu decidi antes, com objetivo estratégico, isso é sucesso. Aí você fala para mim: Vitor, eu já tracei aqui para esse paciente em X semanas perder 10% do peso, 15% do peso. Ou seja, você já traçou marcos no tratamento. E eu vejo que pouca gente, na tua área ainda isso está um pouco, não que todo mundo faça, mas mais gente faz, mas na maioria das áreas médicas eu vejo que o sujeito quer vender um protocolo, um programa de acompanhamento, ou até mesmo tratamentos faseados para esse paciente, só que ele vende, só que antes disso ele não desenhou bem marcos para ele medir progressão, sucesso, senão fica igual o paciente gostar, mas fica... Isso fica muito solto, né? Então é importante antes a gente entender o que eu quero medir, para depois eu falar que foi sucesso. E como é que você faz nesse teu processo?
Como em relação aqui?
Em olhar, quando toda vez que um paciente chega, você já tem um basal ali que para todos eles são aquelas mesmas metas, para
Não.
alguns você muda um pouco, como é que funciona?
Assim, vai depender muito, do objetivo dele. Algumas pessoas não querem emagrecer tanto. Vai depender, de quanto ele precisa para chegar também em pelo menos um peso saudável. E vai depender também do histórico dele de perda de peso, no caso, né? Então, isso tem uma variação realmente. Um paciente que já vem de uma grande perda de peso, já vem usando medicamentos e está com uma dificuldade de avançar nisso, com certeza a meta dele vai ser uma meta menor. Agora, um paciente que nunca usou nenhum tipo de medicamento, que está com peso bem acima e precisa perder 30% do peso, eu sei que dá para a gente esticar na meta. Então, acaba sentindo um pouco, mas é uma média ali de 10. Já teve paciente que perdeu 20% em 2 meses. Então, assim, é um absurdo. Muita coisa. E em relação às metas, né? Assim, é bem interessante que tem alguns pacientes que ficaram bem na memória em relação a essa meta. Teve um deles que ele era engenheiro, tinha 52 anos. Ele foi para mim depois que a irmã teve um infarto, ele ficou com medo de morrer. E aí ele decidiu emagrecer. Então, foi para emagrecer. Ele achava que precisava perder 10 quilos. Quando ele chegou, Ele tinha 118 quilos, mais ou menos. E aí eu coloquei que a meta dele, ó, sua meta vai ser chegar em 89,9 em tal dia. Aí ele olhou assim, esse médico é doido aí e tal. Mas ele entrou dentro da missão. E interessante que ele entrou dentro da missão junto com a família. Ele criou um grupo no WhatsApp com as filhas, com a esposa, e toda vez que ele ia na clínica, ele batia uma foto da bioimpedância e mandava dentro do grupo da família, tal. E ele foi acompanhado durante uns 5 meses. E o mais legal foi que no último dia, ele foi na bioimpedância e o peso que ele chegou, que seria no dia da consulta comigo, no final lá do protocolo, 89,9 cravado.
Olha só.
Esse cara, assim, 54 anos, ele alto, ele começou a chorar da bioimpedância até a minha sala. Chegou quase que eu fiquei com vontade de chorar junto com ele. Mas em ver, não só assim, não foi só uma meta de peso em si, mas uma transformação de vida.
Total.
Ele falou que melhorou a relação dele dentro do trabalho. Engenheiro, tinha construtora e tal. E ele disse que muitas vezes chegava um problema, logo de manhã ele já pensava, meu Deus, acabou o dia. E a relação, o pensamento dele já começou a ser diferente. Eu estou conseguindo emagrecer, eu estou conseguindo conquistar essa meta, eu consigo também resolver esse problema. Ele mudou essa perspectiva. Ele falou, doutor, eu nunca, fazia uns 30 anos que eu não conseguia tirar a camisa na praia. Tirei agora. Minha relação com a minha esposa melhorou o absurdo. Minha relação com minhas filhas mudou bastante. Minhas filhas começaram a fazer atividade física depois que viram que eu estava fazendo, depois de 20, 30 anos com sedentarismo. E isso assim é muito gratificante, né? Você colocar uma meta para o paciente, ele atingir essa meta, mas atingir várias outras metas e objetivos que não estavam estabelecidos ali no início, mas que como consequência de um processo ele conseguiu ter um resultado muito satisfatório.
Muito bom, parabéns. Seu paciente ficou mais magro que eu. Eu tenho mais que 89,9. E o fato dele trazer a família para o processo, né? Isso é muito importante, gera comprometimento. Toda vez,
Sim.
ah, eu penso em desistir, hoje eu vou largar um pouco de mão. Ele fala, não, mas aí vai ficar feio perante outras pessoas. Um dos
É
grandes
um
fatores
compromisso, né?
motivadores de ação, compromisso, comprometimento ali, ele é fundamental. O que você vê, além de tudo que a gente conversou, para a gente finalizar essa parte do indicação? E trazer resultado para o paciente, o que você vê que é um pulo gato ou é uma coisa que, olha, Vitor, geralmente quando você faz isso aqui, seja num processo de encantamento, cada médico tem o seu processo de encantamento, né? Quando a gente dá alta, a gente faz isso, ou quando a gente recebe para sair na primeira consulta, eu faço isso aqui diferente. Tem alguma coisa nesse processo que você vê que você ou seu time entrega algo ou diferente, algo que o paciente não espera e que gera ali um encantamento nele?
A gente faz uma consulta no final do protocolo. Dentro ali do que foi traçado para ele, a gente faz uma consulta no final do protocolo, que é exatamente onde eu consigo enxergar o resultado dele, avaliar ali quais são os próximos passos, e é o momento em que ele consegue indicar uma outra pessoa, depois que ele já passou pelo processo, depois que ele já teve um resultado positivo. Então, acho que isso faz o diferencial. Alguns médicos não colocam isso
Ah.
como uma rotina, né? E
Total.
eu não fazia isso antes. Então, prescrevi aqui, esse aqui é o teu plano e vai fazer. Mas e depois? Será que teve um resultado legal ou não teve? Então, depois que a gente mudou isso daí, né, implementou essa consulta no final do protocolo, no final do programa de acompanhamento, o resultado do paciente melhorou muito e a gente consegue enxergar de uma maneira melhor também.
Total. E operação é maturação, né? O que você deixava de fazer há um ano, ou o que você fazia aqui hoje, você fala, ah, faz mais sentido, a gente vai e faz. Por exemplo, você sabe bem, tem uma mentoria chamada CRM Black, eu tô na quarta edição. O que eu fazia na primeira edição não tem nada a ver com o que eu faço hoje, o meu time é outro, os rituais são outros, o jeito que a gente mede o sucesso do cliente é outro, o jeito que a gente agora dá um suporte exclusivo é outro. Só que se eu pegar um recorte há um ano e meio, era totalmente diferente, era bem mais amador. Então a operação ela vai maturando, ela vai maturando, ela vai maturando. Então quando você traz essa consulta final, é algo muito parecido com o que a gente está fazendo na nossa operação hoje. O que acontece? O ser humano ele entende sucesso de maneiras diferentes. Eu já sentei com médico não eu, né, mas o time ali de sucesso, que a gente passou a fazer isso, que o sujeito ele entrou numa mentoria falando assim, eu quero, hoje eu faturo 20, quero faturar 50 em 6 meses, isso é sucesso. Aí o sujeito vai, usou um ou dois gatilhos, passou a faturar 50, mas desengajou da mentoria. Uhum. Aí chega nessa visão final, e aí, doutor, como foi? Ah, não sei, não gostei tanto, porque... Tá, mas agora vamos olhar o indicador. Quanto está? 50, 70. Homem, você entrou com 20, isso não é sucesso? Ah, é verdade, isso é sucesso. Porque ele, muitas vezes, se perde no meio do processo. Então é muito importante a gente ter esse realinhamento. Sentar, olhar e falar, olha... Porque um paciente talvez emagrece, só que aí ele, como aquilo passa a ser natural semana após semana, ele esquece que quando ele chegou, estava em uma situação, a performance dele estava diferente, o sono dele estava diferente, e a gente vai lá e lembra ele. Mas o mais importante disso é porque você cria um ponto de contato para ou revender algo, abrir, já que eu estou emagrecendo, agora eu vou para performance, ou agora eu vou para a fase 2, emagrecimento, que é manutenção, e tirar o efeito sanfona. Você trabalha a revenda também, ou seus pacientes geralmente deu alta e tchau?
Não, a grande maioria acabam fazendo um novo tratamento.
Uma renovação.
É, em torno aí de 75% a 80%.
Uma taxa alta.
É.
Uma taxa alta. E geralmente o médico ele não consegue fazer isso porque poucos pacientes vão até o final e comparecem nessa última consulta. A Sim. tua taxa é grande de comparecimento?
É muito boa. Tiveram meses que a taxa de renovação foi maior do que as de primeira vez,
Sei.
De fechamento de primeira vez ali, de consultas de primeira vez.
É porque o grande jogo, né, Eric, de quem está trabalhando com protocolos ou programas de acompanhamento é pensar em carteira de clientes.
Sim.
Então, você estipula, você faz todas as contas reversas, quero faturar, eu sempre falo, vamos começar o quanto que você quer colocar no bolso. Aí depois é o quanto que eu preciso faturar para colocar no bolso. Você vai criando essa conta reversa até entender que qual a carteira de pacientes que eu tenho que ter no ano para conseguir faturar aquilo. Se eu estou renovando a 70% dos pacientes, quer dizer que quando eu chegar na minha carteira, vamos supor, 200 pacientes ali no meu protocolo, meu marketing, ele já não precisa mais ficar captando em volume. Está saindo 30% da minha base de 200, isso é MRR, né? É recorrência mensal ou base de clientes. Eu tenho 200. Se está saindo 30% todo mês, porque 70%
Eu tenho que
menor,
renovar 30.
você tem que... É todo mês desses 200 que estão saindo X, eu preciso só trazer... esse número para manter. A não ser que eu queira expandir base, queira aumentar, eu vou abrir outro negócio, vou abrir espaço físico, estrutura, mas é um jogo mais previsível. Eu
Sim.
tenho ali mentorado, por exemplo, de alergia, até vou entrevistar uma hoje, que quando a médica ela chega ali num número de 50 pacientes na base dela, e que ela perde pouco, porque eles também renovam, e são programas que o paciente vai pagando mensal, ela para com aquele sofrimento de, ai, hoje minha agenda não tem paciente novo, só tem dois, só tem três. Calma, você vai sair por mês 7, você consegue fazer 12 consultas mais por mês? Consegue, então tá bom. Você não tem espaço físico para fazer, pra aumentar essa base, né?
Tanto.
Muitos pacientes que passam toda semana ali, renovam. Você trabalha também com base, você tem esses números exatos? Poxa, Vitor, minha base é X e eu posso perder até Y. E time, essa é a nossa meta, esse é o nosso foco. Perdeu, aí Martin me traz novos. Você também trabalha nessa logística ou as coisas vão acontecendo ali?
Não, a gente trabalha com esses indicadores e desde que eu iniciei,
Muito
Vitor.
bom.
Lá em 2018, antes a planilhazinha, eu sempre fazia quantos leads eu recebia, quantas marcações tinha, qual era a minha conversão de leads em marcações de consulta, qual era a minha taxa de marcação em consultas realmente,
Sim.
quanto eu estimava de orçamento de procedimentos, quanto era realmente faturado. Então, esses que a gente chama de KPIs, são
Sim, são
muito
os indicadores,
importantes os
né?
indicadores, né? E eu sempre tentei acompanhar isso de uma maneira muito bem. E os principais que, assim, a gente não consegue avaliar todos os KPIs sempre, mas os principais que são os mais importantes para o funcionamento da clínica e para o resultado final, tem que estar ali toda semana, tem que estar
Toda
avaliando isso
semana.
daí. Então, a gente tem um número estipulado, uma meta de pacientes de primeira vez, uma meta de pacientes que a gente chama de acompanhamento. O acompanhamento é aquele que já veio, sei lá, 5 anos atrás, mas que faz tempo que ele não vem, e às vezes ele vem novamente, e a gente tem que tá
Reativar.
ligando ali, reativando eles e tal. Então, a gente tem metas de pacientes de primeira vez, metas de pacientes de acompanhamento e a meta de pacientes de final de protocolo. Para no final a gente ter ali um número bom de consultas e gerando um faturamento legal também.
Total. Você segue o playbook que eu advogo muito. Indicadores, toda semana tem que bater. Não adianta querer bater indicador no final do mês e já foi o espaço a meta. Né? Então, estou batendo semanalmente. Qualquer desvio padrão e, mais uma vez, não adianta eu ter indicador sem antes eu também não decidir qual é o parâmetro. Saudade de crítico ou não crítico? Olha, tem um indicador aqui, mas ele pode estar bom ou ruim. Como é que eu vou saber? Antes eu já decidi. Se tiver, por exemplo, 40% nesse indicador aqui, tá ok. Baixou de 40%, é crítico, temos que ver como se fosse um paciente saturando na mesa cirúrgica.
Exatamente.
Você tem, não adianta só ter um indicador, o dado, mas eu não também ter o parâmetro definido. E aí, semanalmente, eu tenho que olhar. Só que agora eu quero olhar para o Eric gestor. Eu já entendi que semanalmente vocês olham. Eu sempre falo que numa clínica eu tenho que ganhar dinheiro suficiente para trazer um gestor ali. Gestor tem que seja operacional, um gestor de operação, alguém que vai ganhar um pouco mais que as secretárias, que ela bate não só os indicadores, mas se está saudável ou não no dia a dia e ajuda o dia a dia. E o médico semanalmente tem que sentar ou com ela ou com o time para olhar os indicadores macro. No teu consultório, como funciona? Você que está na gestão no dia a dia também, todo dia olhando o indicador, todo dia ajustando rota, dando feedback?
A gente tem uma gestora geral da clínica, tem uma gestão do marketing também, e aí a gestão do marketing me traz esses indicadores do marketing ali, esses indicadores, e aí a gente tem essas reuniões para avaliar ali esses indicadores. Né? Então, o que aconteceu recente? Uma queda da conversão dos pacientes de primeira vez. Ah, vamos avaliar o que é que está acontecendo. Ou é o marketing que está ruim, ou é o comercial que está ruim, não está conseguindo converter bem, ou, enfim, o que foi que a gente mudou, o que foi que vamos avaliar isso daqui. Então, a gente sempre está batendo esses números aí, realmente.
Nesse caso, foi queda de comercial 1, ou seja, paciente primeira vez não agendava, ou queda de comercial 2 mesmo, na hora de fazer o orçamento?
Não, comercial 1, do agendamento.
Do agendamento.
Do agendamento. Tem a ver também com, assim, né? Durante os anos eu venho aumentando o valor da consulta, então é até normal que tenha uma diminuição percentual. Mas teve uma diminuição maior em alguns meses e aí, opa, o que é que está acontecendo? Ah, a gente ajustou com marketing e tal, e aí agora vem melhorando novamente.
Mas o volume de lead era o mesmo ou diminuiu também o volume de lead? Talvez ficou mais caro o lead?
Volume de lead, o mesmo.
O mesmo.
O mesmo. Mas assim, a gente vê uma mudança. Em 2020 eu recebia, sei lá, 200 leads e convertia 90, era 90, 80 primeiras consultas. Não tinha ninguém digital, a gente estava lá.
Nem me fala.
E nem na minha área também, na necrologia. Enfim, hoje é muito mais difícil, tem uma concorrência muito maior. O digital também, uma concorrência muito maior. E é esperado ter uma diminuição, mas aí a gente tem que avaliar o que é que a gente pode fazer para melhorar isso também.
O poder de compra ele tem que estar se ajustando a todo momento, né? O que eu sempre falo. Nas minhas estimativas, todo mês, para eu continuar competitivo, eu tenho que adicionar 5% a mais. Então imagina isso de uma maneira linear, ano após ano, 5% ao mês, como se fosse um juros composto ali. No final de 2 anos, eu estou investindo muito mais para ter o mesmo resultado que eu tinha antes.
Sim,
Então, se eu investir 2 mil esse mês em tráfego, eu vou precisar investir 10% a mais, R$2.400. Não, R$2.200 no próximo mês. No outro, R$2.220. E assim vai, para eu continuar tendo o mesmo volume de lead.
Deixa eu te contar uma história que foi bem, bem engraçada. Eu, no início da minha carreira, em 2017... comecei a fazer tráfego lá e eu, rapaz, eu vou testar esse negócio de tráfego aqui. E no plantão ainda, no meio do plantão, 11 horas da noite, eu peguei, fiz um desafio em janeiro lá para emagrecer e tal. E turbinei lá no azulzinho, né? Vou turbinar aqui. Só que na hora do turbinar, eu acho que eu errei a mensuração lá da quantidade do valor por dia.
Não.
Eu ia colocar assim, eram uns R$1.000 em 30 dias,
Por dia.
e ele colocou tipo 2 mil por dia, uma coisa
Nossa.
assim. Aí acabou o plantão, eu fui dormir. Na hora que eu acordei,
Cartãozão apitou.
não, aí eu caramba,
Quantos seguidores?
1.500 seguidores a mais, isso aí funciona muito bem.
Já sou fã pra todo mundo. Só
Eu,
colocar 10
nossa, que legal, tal. Um bocado de gente já querendo marcar consulta, não sei quantos leads, tal. E aí, quando eu fui olhar, aí lá vem o cartão. R$2.000 em menos de 24 horas que eu gastei. Eu, caramba, eu tô aqui no plantão. É R$ 900 o plantão. Não tá pagando nem o meu tráfego aqui. Mas enfim, com essa experiência eu tive, eu entendi o poder do tráfego,
Demais.
né? E naquela época era absurdo, né? Então, desses 2.000 aí, eu acho que tiveram ali uns 10 a 15 pacientes novos, muito bom.
Virou vezes 10.
Foi excelente. Hoje em dia, R$ 2.000 não vai ter
2.000 por dia ainda faz um barulho,
por dia, mas
mas
assim,
quem
por
faz por
mês,
mês ou por
não.
semana, no nível que você tá, já não faz barulho.
É.
Quer dizer, eu gasto mais de R$ 100 no tráfego mês. Entendeu? Então, óbvio, tem mês que vai bater 60, 80, vai numa média aí, eu dou uns 100 conto.
E de
É diferente.
2020 até 2023, eu tinha ali um gasto mensal em torno de 4, 5 mil. Até o início ali de 2024, aí eu percebi, caramba, meu faturamento triplicou, quadruplicou e eu mantive o mesmo gasto aqui com. Como é que pode? E aí eu, não, tá errado, eu vou aumentar. E aí a gente aumentou mais e começou a ter um resultado melhor, mas agora a gente vem fazendo de uma maneira ainda mais
Sim.
estratégica
Você já tem
em
base de
relação a
paciente. Então o
isso.
negócio não é só volume, mas não. Talvez operacionalmente você não vai conseguir lidar com. Ah, entrou 200 pacientes a mais esse mês. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer
Sim.
com a primeira consulta? Você se torna um gagalo. O que acontece? A temática é muito essa, velho. Todo mês eu tenho que ajustar 5% a mais para receber o mesmo volume de leads do mês passado. Porque o lead vai ficando caro, caro, caro. Eu já cheguei nessa estimativa, não chega a dar 5%. Mas é algo próximo. Então, imagina assim, todo mês você aumentando desde 2018 5%, o quanto não estaria esse juros composto, né? Estaria muito alto. Onde que eu vejo que a turma erra? Trava. Então, tá diminuindo, o tráfego não dá certo. Aí você vai ver, tá 2 anos colocando mesmo 4 mil, 5 mil. Vai ficar todo mês 5% a mais, amigo. Pra você ter mesmo resultado, não é pra você crescer, não.
E às vezes tá faturando mais, mas continua investindo
Investindo um pouco.
querendo
É, tem que
investimento,
ser progressivo.
que nem eu fiz.
Eu gosto muito da mentalidade de vez em quando dar um all-in. De vez em quando eu faço isso, eu conheço muito médico que fez isso aí. Igual você fez lá com sem querer, você deu um all-in. Mas, por exemplo, hoje, qualquer médico vai abrir uma clínica, a gente tem hoje, desde consultoria, bom, temos um mix lá de produto, então chega muito, muito médico em fase diferente. O que vai abrir, quando eu vejo que ele está no jogo e ele tem budget, primeira coisa que a gente vê, tá, qual o budget para abrir essa clínica? Ah, 300 mil. 400 mil. É a clínica o quê? Vascular. É mesmo? Não, mas já está comprometido. Por quê? É reforma, eu vou com uma flebologia aqui que eu vou ter, uma flebo suíte, é um endolaser aqui, eu não sei o que lá. Não. E os 100 mil do marketing? Ah, como assim? 100 mil do comercial, né? Tá, meu amigo, é 400? Gasta 300 essas outras coisas, que vai virar perfumaria, você tem que vender. Seguinte, você vai abrir 50 mil nos 3 primeiros meses, e os outros 50 mil é para o comercial. Um e pro comercial dois, vai trazer duas pessoas profissionais, vão ganhar ali seus, saindo em torno de uns 4 mil cada uma. Você vai ter caixa para bancar elas uns 6 meses. Vamos para esse jogo? Os que aceitam para esse jogo, 6 meses depois tá com a clínica grande, já faturando alto, com caixa. O que investiu os 400 mil em
Toda
endolaser,
estrutura.
em estrutura, tá lá. Aí não coloca R$ 2.000 em tráfego, tá esperando. Eu gosto muito quando alguém chega com 20, 30 pau, logo de início, para fazer já uma base. Porque tráfego paga cada vez mais caro, só que quando eu tenho essa cultura de aumentando investimento e criando caixa em cima disso, eu começo a ser assimétrico o jogo da concorrência. Poucos concorrentes meus estão colocando 15, 20, 30 pau no mês e eu já criei caixa suficiente para conseguir colocar isso, para crescer a operação de forma consistente. E aí não tem a concorrência acaba que não existe praticamente para mim, porque eu já criei uma cultura de escala, né? Mas obviamente tráfego é só uma das maneiras. Eu acredito muito, depois que você já tem, igual você tem uma base, é trabalhar mais sua base. Trabalha base, indicação, programa de renovação, eventos. Isso eu não sei se você está fazendo muito, calendário de evento, mês sim, mês não, com os pacientes, cada
A gente
evento, eventos temáticos.
iniciou no ano passado também, que é o nome da clínica, a nossa é o Nick Health, e aí é o Nick Health Experience. Então
Isso.
iniciamos aí, levamos alguns pacientes para um estúdio de bicicleta diferente, a
Sim.
Velocity. E foi bem bacana, assim, uma interação legal. Aí, daqui a um mês já vai ter um outro evento, um treino funcional na praia também, bem
Muito bom.
diferente, vai ser bacana. E a nossa meta é de ter um evento a cada trimestre, pelo
Legal.
menos. Vai interagindo mais com os pacientes, vai trazendo mais, assim, mais próximo, né? Vai tendo uma sensação de comunidade ali também,
Com
conhecendo.
certeza. Isso
Bacana.
faz. Eu dei uma palestra agora num grande evento médico, que eu fui convidado, e simplesmente eu acho muito engraçado esses eventos. Eles convidam e não te perguntam sobre o que você quer falar. Eu queria falar. Eu queria falar de gestão, de, que eu tenho falado ultimamente bastante, tenho ensinado, andado no Brasil para trazer uma gestão ágil para os consultórios. Aí cheguei lá no dia da palestra, falei mesmo, eles me perguntaram, estava lá, marketing do futuro. Eu falei, sei lá o que é futuro, né? Mas tá bom, vamos falar marketing médico do futuro. Aí eu trouxe, falei, cara, não vou falar do futuro, vou falar do que eu estou vendo nos mentorados, mesmo de MedBoss, o que eles estão fazendo que é diferente. A turma tem crescido muito com o calendário de evento. Eventos pequenos, mensais, para a operação aprender a entregar, dentro da clínica mesmo, pega 10 pacientes novos que iniciaram o tratamento e tiveram pouco resultado, os 10 trazem 10 amigas para o café da tarde. Todo mês, a operação já entende, ah, tem que ter, comprar então dois bolos, champanhe aqui, tal, tal, tal. Duas horinhas ali, mata, mas já trouxe ali de novo. Aí tem os eventos externos, aí sim, trimestrais ou bimestrais, que geralmente parceiros vão ajudar a pagar. Então, a loja de suplemento ajuda a pagar, a loja de roupa ajuda a pagar, uma farmacêutica ajuda a pagar. São eventos maiores que é para fazer buzz mesmo. Então, uhum. Não é mais um sentido comercial, traz amigo. E o comercial ali, ó, você, só de trazer aqui, você ganhou uma consulta com o doutor, ou ganhou 50%, ganhou uma avaliação. E os externos é mais para que a cidade veja, para você marcar território. Está, né? Uhum. Aqui, a marca saia. E, com certeza, quem olhar para isso o mais rápido possível vai fazer tudo isso que você falou. Comunidade forte. Então, eu já começo a unir pessoas com objetivo em comum, e a gente sabe o quanto isso é forte, mas o principal também, isso é um canal comercial de fechamento.
Uhum.
Todo evento, as pessoas trazem amigos, traz o marido, traz a prima que está vindo do interior, traz... E aí eu tô fechando. Então, na minha visão, 2026 já deveria ir um planejamento estratégico, tá definido datas de eventos, qual é parceiro, já jogar na projeção de custo, entendeu? Então, vou fazer 6 eventos no ano. Qual vai ser o custo médio? Quanto desse custo vai ser pago para o parceiro? Uhum. Quem na minha clínica que vai atrás desse parceiro sou eu? Vou abrir meu WhatsApp, vou ligar para um farmacêutico aqui, um pessoal de injetável ali, para ajudar a compor. Isso é muito forte. Porque você acaba, lembra desse custo de tráfego que está ficando alto? Igual você, eu já tenho uma base de paciente grande. Estou trabalhando ela está me indicando. Já eu faço os eventos, eu também o comercial. Eu não preciso ficar também investindo tão alto em tráfego.
Uhum.
Né? Aí deixa mais para quem está começando querer dar all-in nesse negócio. Então, evento é fundamental, relacionamento é fundamental.
Sim.
Eric, nessa mesma palestra, eu falei, quem é que tem uma pessoa só cuidando de relacionamento na clínica? Não, é como assim? Social seller não é relacionamento? Então, todo mundo que me segue, eu vou abrir conversa. Todo mundo que curte as coisas que eu posto, eu vou abrir conversa. Todo mundo que faz uma pergunta, eu vou abrir conversa. Eu falo ali sobre os três climas do relacionamento com o social seller. Só que, além disso, essa mesma pessoa... ela vai lidar com relacionamento de carteira de clientes. Então, ela vai ter lá na meta dela, vamos supor que o Eric tem 150 pacientes no protocolo dele, na tua base,
uhum,
ativa, fazendo tratamento contigo. Ela tem uma meta de interagir com pelo menos um conteúdo dessas 150 pessoas por mês. Então, o Eric entra lá, ela entra como se fosse o Eric, tá lá a Maria, postou a foto com um cachorro. Não é que ela vai ficar seguindo tudo, virar stalker. Mas ela entra na planilha dela, pronto, a Maria já... deixa um comentário na postagem, deixa um coraçãozinho na outra. Ou seja, eu manter relacionamento é fundamental.
Uhum.
Manter relacionamento com essa turma é fundamental. Isso eu tenho feito na minha empresa, tenho falado muito. E pouco médico tem nutrido relacionamento.
Sim.
Entendeu? E hoje, 2026, a gente precisa de relacionamento, criar tribo, né? Criar as frases, não sei se você tem isso, mas quais são as poucas frases que seus pacientes vão repetir porque você está falando sobre ela e emagrecer sobre aquilo.
Uhum.
Então, está na pulseirinha quando eles entram no consultório, que eles ganham, está no grito de guerra, nesses eventos está lá na camisa, essa frase estampada. Isso é muito importante. Criar tua tribo, criar gente com um objetivo em comum. Isso aí, não sei se você acredita também, mas relacionamento, para mim, é a moeda de ouro.
É fundamental.
É essa moeda.
Hoje, assim, a gente já tem alguns pacientes que estão... obesidade é meio que crônico, né? Então, para alguns pacientes, já tem paciente que fez cirurgia bariátrica e depois engordou tudo novamente e aí vem com tratamento e já está num peso melhor do que pós-bariátrica. Mas ali a gente sabe que um tratamento é crônico também. E tem alguns que já vêm assim, mantendo tratamento há 5, 6 anos. Então, acaba você cria muito relacionamento com a família, enfim, já conhece todo mundo.
Sim.
E isso também é muito importante, né? Alguns pacientes que acabam virando amigos mesmo. E é bem bacana, assim, essa relação.
É, relacionamento é tudo. Agora eu quero olhar o Eric, que era autônomo em 2018, que fazia os plantões dele, que abriu uma clínica muitas vezes com a cabeça de autônomo. Sorte que eu sei que você conviveu próximo a pessoas que já eram mais empresários em segunda medicina, então pôde pegar um caminho rápido.
Sim.
Desde conviver no começo e durante também. Você já foi mentorado nosso, já foi membro de Mastermind, e eu sei que você está sempre investindo em conhecimento e andando com pessoas certas. Então, sim, você já tem a cabeça, vira, tua chave já virou, empresário. Uhum. Só que no começo, eu acabei de autônomo. O que eu ganhei é o que sobrou no final, vai pro bolso, comprei carro novo, pouco reinvestimento em clínica, vou lá investir em marketing e comercial é despesa, eu vou assumir muita coisa do operacional da empresa. A turma ainda tem muita cabeça de autônomo.
Sim.
Tem médico que tem 20 anos e tem essa cabeça. Tem médico que em um ano ele vira a chave.
Uhum.
Como é que era a tua cabeça aí de autônomo e quais foram as coisas fundamentais que você colocou em prática para virar essa chave?
Cara, vamos lá pro início. Eu me formei no meio de 2016, estou completando 10 anos de formado. E assim que eu me formei, era uma área muito nova que eu nem via na faculdade ainda, não tinha questão de nutrologia e tal. Questão, assim, muito nova. Meu irmão, o Fernando, já estava entrando nessa área. E aí ele me despertou, é muito legal, uma área muito legal, vai conhecer e tal. E aí eu já saí da faculdade, já fui fazer algumas pós-graduações lá em São Paulo. Então, isso foi uma vantagem competitiva também, porque eu já consegui ter uma direção muito rápido logo depois que eu me formei. E aí veio as pós-graduações ali, 2017, 2018. Já comecei a atender ali em 2017 para 2018. E ainda em uma outra clínica que não era minha, que era junto com o meu irmão. E aí ele foi abrir uma clínica maior. Quando ele foi abrir a clínica maior, eu já vinha atendendo alguns pacientes, mas era assim, um dia na semana, uma sexta-feira. A gente dividiu o consultório e ele foi para uma clínica maior. E eu queria já ter um consultório só para mim. Ainda não tinha volume, mas
Entendi.
eu queria criar
A
o
visão
volume,
já, sim.
entendeu? E aí, na clínica nova, ainda eu não ia conseguir muito ainda, ia ter que dividir com outros médicos e tal. Acabei saindo da clínica e fui montar a minha clínica própria. E foi interessante isso também, porque na minha primeira clínica, eu decidi em dezembro ali, e foi um período importante também, porque eu lembro que outubro foi o mês que eu mais gastei em tráfego, e foi o mês que...
Foi quando aconteceu aquele episódio do cartão dos
Não,
2000.
não ainda. Foi
Ah, tá. Foi um pouquinho.
do cartão foi até um pouco antes. Foi
Aham.
antes. Mas teve um outro mês que eu gastei ainda mais, sem o episódio do cartão. E que não virou nada. Eu, caramba, não tem como. Acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou fazer outra coisa. E aí eu pensei, rapaz, não tem como mais desistir. Eu já tô aqui no meio do caminho. Agora é o all-in ou nada. Então, não tinha muito. Um financeiro muito legal. Cheguei para um amigo meu do plantão, eu disse, ó, eu tô precisando de dinheiro aqui. Ele, não, eu te empresto. Eu peguei dinheiro emprestado com ele. A gente alugou um espaço ainda pequeno, 72 metros, mas um espaço também que assim, foi bem abençoado, porque já estava quase tudo pronto. Não precisei fazer quase nada de investimento. E num local muito bom. Foi uma sorte muito grande ali, foi Deus mesmo. Em um mês a gente conseguiu ajustar tudo para já iniciar ali os atendimentos. Eu lembro que o primeiro paciente eu chamei meus tios, né? Ainda estava tudo empoeirado, ainda a bioimpedância não estava funcionando direito, a impressora estava. Mas depois de uma semana começou a funcionar tudo e esse all-in realmente ele é muito importante, né? Que eu tive ali o meu espaço, eu estava endividado com várias contas para pagar e tinha que dar certo de alguma maneira, tinha que dar certo. E aí a gente veio crescendo nessa clínica menor. Eu fiquei em 2019, 20, 21. E ainda veio ali 2020, pandemia, aí passa 2 meses, meu Deus, acabou tudo de novo. Até que estava começando a melhorar, mas acabou tudo de novo. Mas aí depois veio um up muito grande na área da nutrologia, da saúde, né, de cuidar da saúde, de prevenção. Ali pós-pandemia, 2020, 2021, a gente cresceu bastante, mais de 100% no ano. 2022 também cresceu de 21 para 22, 70%. De 22 para 23 continuou crescendo. Em 22 para 23 a gente abriu uma clínica nova, que eu queria trazer outros profissionais para estar junto com a gente. Hoje a gente tem a parte de dermatologia, estética, tem a tricologia, a gente tem uma ginecologista na clínica também que trabalha com reposição hormonal, Tem outros dois médicos também na nutrologia que trabalham nessa parte. Então a gente veio somando forças e criando uma empresa forte, uma empresa legal e com resultados bem expressivos também em faturamento. Ano passado a gente chegou nos oito dígitos faturamento anual. E estamos aí tentando aumentar mais ainda em 2026.
E vou esses profissionais que você trouxe, os médicos, são parceiros, são contratados?
São parceiros. São parceiros da clínica, de uma maneira que contratados, assim, eu acho muito, muito difícil, porque nessa área particular, a pessoa vai muito para o médico. Então, assim, é muito difícil eu criar uma demanda para um outro médico que vai consultar particular.
Só que todos eles estão ali, ou um no seu consultório, ou um atende um período só na semana.
Três estão direto, tem uma pessoa que
Tem uma
divide em
demanda um
outro
pouco
consultório
menor, né?
também. Mas eles ainda têm uma demanda um pouco menor, e aí meu principal objetivo é de ir diminuindo um pouco o meu percentual de faturamento dentro da clínica e aumentando mais ainda o deles nos próximos
Só que
anos.
você ganha sem precisar estar na operação o tempo todo.
Isso.
É o que eu pretendo fazer, eu também, já no meio do ano, já começar essa transição, médico dando aula lá no MD One, e eu diminuindo um pouco para ficar mais gestor do negócio. Eles têm meta ali dentro para continuar ou não? Cada um produz o que achar interessante.
Para um deles que está há mais tempo, a gente se reúne e coloca
Certo.
algumas metas também para eles. A gente faz algumas reuniões de mentoria, assim, de marketing, de comercial. Eu tento passar a minha experiência também para eles irem crescendo durante esse período aí, que é mais desafiador, principalmente no início, né?
Certo. Eu tenho falado muito, né, sobre um conceito do Silvio ali de clínicas replicáveis, que a gente tá ajudando a fazer e olhando para esse cenário. E geralmente no conceito que eu trago é troque 10, 40 médicos por um que seja, mas ele tem que estar lá todo dia. Quando eu falo contratado, é com um contrato de trabalho, tem uma jornada, tá lá o dia todo atendendo. Ele tem metas para bater e você fica responsável por treiná-lo para vender dois ou três ou protocolos ou serviços chaves ali na área dele, no qual ele ganha por tabela. E tem funcionado muito que a gente consegue replicar clínicas, né? Então é um modelo que a gente já viu que consegue replicar. Tem pelo menos uns quatro cases validados.
Legal.
E no teu caso, está crescendo e crescendo com parceiros. Aí vai depender muito também de um gestor. É você que fica por trás para motivá-los, para treiná-los, para controlá-los, ou é teu time já está fazendo isso bem?
Não, a minha gestora fica, mas eu tô por trás também. A gente fica dividindo essa tarefa.
Ter as conversas sérias.
Mas assim, tem muito o que evoluir, com
Sim.
certeza.
Traz para mim, Eric, qual a tua maior característica como dono? Que um dono faz ou deveria fazer que você faz? Que você falou, isso aqui para dono, todo mundo que é médico deveria fazer.
Cara, assim, o que eu sempre passo, que eu desde o início eu estou falando aqui, é o foco está ali no cliente.
Cultura do resultado.
Então, assim, tentar passar essa mensagem de uma maneira que desde o cafezinho que ela vai entregar tem que estar legal. Se tem um paciente que chegou com um filho que está fazendo zoar, enfim, mas é o cliente, a gente tem que ajustar ali, fazer com que ele se sinta bem, entregar o resultado que ele precisa, tá ligando para ele se ele está atrasando alguma aplicação e se preocupar realmente com o resultado, com o processo dele. Então, eu acho que isso daí, assim, essa mensagem que a gente tenta passar dentro da clínica acaba sendo transmitida desde a copeira, a gestora, a técnica de
Sim.
enfermagem, a enfermeira, as nutricionistas, que o objetivo realmente está ali no cliente, o foco é nele, entendeu?
Total. Tem um conceito muito difundido em gestão, né? Que é o Sales Lead Growth, Marketing Lead Growth ou Product Lead Growth, né? Então, por exemplo, Product Lead Growth, PLG. Toda empresa, sem querer, ela tem uma grande alavanca de growth. Por exemplo, a minha é muito comercial. Então, a gente tem um grande foco em trazer gente, só no comercial tem 14 pessoas, em colocar combustível no comercial, porque a gente, novas transações, tickets aí altos, Então, minha empresa ela é total hoje Sales Lead Growth. Pelo que você está me falando, a tua, o que rege a cultura da empresa, onde vocês crescem muito, é uma visão de Product Lead Growth. Ou aí a gente pode até pensar no cliente, né? Client Lead Growth, que na literatura ainda não tem, mas é muito nisso. O interessante é, toda empresa ela tem, só que na maioria o líder não decide. Simplesmente aquilo vai acontecendo, ele está ali. A tua, pelo jeito, é decidido. Ó, o foco é aqui, as reuniões são sobre isso, porque tudo que a gente coloca energia acontece. Então, para você que é médico que está ouvindo, quantas vezes você criou uma cultura que é repetida semanalmente, que tem os indicadores para cobrar isso internamente, que qualquer desvio de qualquer funcionário ou prestador que tem na sua clínica, ele é condenado se, tanto para o bem ou para o mal, se tiver fora dessa cultura do cliente. Quantos de vocês fazem uma empresa só olhando, não é que é só olhando, mas colocando muita força no sucesso do cliente? Aqui, no nosso caso, é SP, o sucesso do paciente. Então, é muito necessário que a gente tenha essa visão, antes de mais nada. Assim como a Ambev, por exemplo, olha só para o Sales Lead Growth, ela está olhando muito para isso. O Eric aqui, ele já tem uma visão mais do Client Lead Growth, né? O crescimento é guiado pelo sucesso do cliente. Muito bom. Eric, eu tenho um bloco aqui dentro da nossa conversa, que ele chama o bloco mentor, no qual você pensa em uma coisa que você gostaria de ouvir, ou um conselho, ou uma estratégia, ou ó, Vitor, eu estou precisando de ajuda para isso, ou eu gostaria de saber disso, eu também peço um para você, tá certo? E aí eu sempre gosto de que o médico comece, me pergunta, seja indicação de livro, qualquer coisa que você gostaria de perguntar, e eu fizesse um papel de um mentor aqui. Depois eu vou fazer o contrário contigo.
Beleza. Um livro de marketing digital.
Marketing digital. Eu estou lendo tanta gestão ultimamente que eu estou deixando de lado marketing digital. Mas vamos lá. Quando eu penso em marketing digital, eu gosto de entender bem o conceito das coisas, entendeu? Eu gosto de entender o que o digital é a ferramenta, mas o que funciona temporalmente para que aquela ferramenta consiga chegar a algum lugar. É a gasolina para que a ferramenta funcione. Olhando nesse conceito, eu vou te indicar um de marketing digital, mais um que tem uns conceitos que vão fazer com que o marketing digital funcione bem. O conceitualmente que eu indicaria é as 22 leis sagradas do marketing, do Al Ries, que ele vai te trazer, num primeiro momento, dos 22 conceitos, o primeiro deles. É o que eu falo muito, nicho dourado. Que ele vai falar, olha, todas as pessoas, o cérebro dela é uma série de caixinhas, no qual você está entrando numa caixinha que já tem muita gente. E aí você precisa criar um posicionamento, uma coisa única. Ah, aqui em Fortaleza tem muito médico emagrecendo, tem muito nutrólogo. Você já é uma caixinha que tem muita gente. Eu vou ficar ali, premiando aquilo lá. Não, mas só tem um médico aqui em Fortaleza, ou alguém foi o primeiro, e o primeiro é muito importante, é o seu primeiro, que depois as pessoas copiam. Só tem um médico que ele criou uma estrutura de emagrecimento junto com estética caminhando junto. Então ele é um embelezador de pessoas. Um exemplo. Essa caixinha não tem ninguém concorrendo. Então, a primeira coisa no meu marketing, eu vou tentar olhar para isso, para depois o digital acompanhar. Legal. Se é um livro de marketing digital só que eu quero, eu quero aprender estratégia de marketing digital, eu gosto muito do Expert Secrets, do Russell Branson. Porque ele mostra quais são os segredos que eu faço para me distanciar no meu marketing digital, nas estratégias de qualquer concorrente meu. Então, como é que eu deveria criar a jornada do herói certa? Como é que eu deveria bater nos inimigos do meu cliente? Como é que. Tudo online, entendeu? Então, eu
Legal.
gosto desses dois livros, eu acho muito bom, eles se compõem bem. Um é mais estratégico, o outro é mais tático de marketing digital. Então, Expert Secrets e as 22 leis consagradas do marketing.
Legal.
Fica a indicação. Sobre você, Érico Mentor. Meu cara, vamos lá. Eu estou prestes a iniciar a operação da MD1 Academy, que é uma escola de aceleração médica, no qual nosso planejamento estratégico vai acontecer, isso depois que tiver maduro, né, a operação, dois eventos por semana, ali dentro do nosso espaço. E a gente espera que venha médicos do Brasil inteiro, no mínimo 30 médicos por evento. Então eu vou ter um evento maior, que ele é de business relacionados a uma área. Então, assim, nutrólogo business, ou emagrecimento e business. E um outro, ele é mais tático. Então, no nutrólogo business, no emagrecimento e business. Vai estar lá um médico que já tem uma operação validada de sucesso, que já fatura alto, que no primeiro e no segundo dia é ele falando. Então, a gente já contratou alguns de algumas áreas. Esse médico vai lá, ele fala durante 2 dias quais são os principais protocolos que ele passa, o que tem em cada um. Aí no segundo dia, como é que ele negocia e monta time, como é que o comercial um dele funciona para marcar consulta, como é que o dois funciona, qual o papel dele na gestão. Ele segue uma cartilha nossa, que eles são blocos de aula. São legal. 5 aulas por dia, a gente já tem o playbook, a gente ajuda a montar com ele. Então, qual a intenção? Por exemplo, emagrecimento e business. Nutrólogo, médicos que trabalham com emagrecimento no Brasil inteiro vão lá para entender sobre negócios aplicados ao emagrecimento. Um médico dando aula. No terceiro dia, meu time que dá o Clínica Gestão Ágil. Qual é a ferramentaria inteira que você tem para você ter gestão dia, semana, mês, trimestre, ano? O programa certo, né? O nosso CRM que a gente desenvolveu, como é que você toca isso, quais são as reuniões que você tem que ter, quais são os indicadores que você tem que trazer. Então, durante 3 dias, 2 dias ele fica com o médico, par dele, que já aconteceu e fez acontecer, outro dia meu time trazendo um conceito de gestão ágil. Depois, a gente também vai ter imersões de um dia, que são as imersões mais táticas. Ah, treinamento de comercial 1, você mandar seu comercial 1 para lá, IA para médico, ah, liderança para médico, um dia, sabe, Vitor, quer desenvolver como médico líder, vai lá, cultura organizacional, bom, N aspectos ali mais táticos. Vamos lá. Você acredita, e aí você pode falar sim ou não e trazer pontos cegos para mim, que o médico sairia de Fortaleza, se ele fosse um nutrólogo em começo de formação, ou se ele, para fazer um emagrecimento e business lá na academia?
Sim, claro. Com certeza. São estratégias diferentes, né, que valem muito a pena, encurtam o caminho. Fazer uma mentoria, assim, eu sempre fiz mentorias, como você falou, cursos, a gente tem um percentual de faturamento já destinado a isso. Porque,
Boa.
se você não está sempre se atualizando e buscando ali com pessoas que já estão na sua frente, você vai ralar mais tempo, vai demorar mais para chegar aonde você quer chegar e pode até não chegar se você não souber algumas entrelinhas ali do negócio. Então, eu acho que assim é muito bacana realmente.
E pensa nesse emagrecimento e business. 2 dias com o médico. Validado já com o consultório, ok. E um dia com o time falando de gestão ágil. O que que eu não te falei nessa imersão? Você acha que eu comi bola ou que eu deveria colocar?
Assim, já vai falar sobre gestão. Gestão é muito importante, mas a parte financeira ali também é fundamental.
Indicadores financeiros.
E eu acho que hoje muitos médicos, assim, finanças pessoais às vezes acaba se misturando muito
Total.
com o
Maioria.
PJ e muitas vezes ele vai gastar mais no pessoal e vai deixar de investir no tráfego, entendeu? No mês. E aí isso vai impactar no resultado dele da clínica. Então, acho que a gestão financeira pessoal, ela é muito importante também para o médico, porque a grande maioria a gente não entende isso
Total.
na faculdade, né? Hoje, assim, os juros super altos, se a gente for fazer antecipação de cartão, já come ali um pedaço grande ali de faturamento. Então, eu sempre tive um cuidado de evitar isso. Desde 2021, assim que eu consegui um caixazinho, já tive ali para evitar a antecipação de cartão. Além de ter um fluxo de caixa, vão ter meses
Sim.
melhores, meses menores, tem uma sazonalidade ali e tal. E tem médico que não está preparado para isso. Então, assim, uma parte que eu acho fundamental.
Com certeza. E essa questão de finanças pessoal, quando fala é a maioria mesmo. Eu trago isso como a visão como ele tem do negócio. Se é um lifestyle business, geralmente a maioria é lifestyle business, o negócio paga meu estilo de vida. Entendeu? Ou é já uma empresa pensando em equity business. Poxa, eu vou fortalecer ela a um ponto que uma hora eu posso vender, posso colocar gente para trabalhar, ou ela cresce num tamanho de faturamento que eu posso tirar um prolabore igual eu faço hoje. Há uns 2, 3 anos eu tenho essa mentalidade de equity business. Então, eu tenho um prolabore definido, eu vivo com aquilo e está tudo bem, o restante é dividendo que eu escolho se eu tiro ou se eu cresço. Posso. Ano passado inteiro eu trabalhei por causa de um salário. Cresci, certo? Para fazer uma escola dessa, você vai gastar mais de R$ 1 milhão em infraestrutura, no metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. Então, precisei criar um caixa só com a minha operação para fazer isso. Maravilha, muito bom. Gente, estamos próximos do fim. Traz para mim, tua carreira inteira, o maior erro que você já cometeu e maior decisão que te catapultou, que você cometeu, que você fez.
O maior erro que eu cometi, assim, eu acho que todos os erros, eles acabam se transformando em aprendizado, né? Assim, hoje eu não. Eu com certeza já errei muitas vezes, mas não lembro de um erro que não tenha se transformado em um aprendizado e que tenha sido importante para chegar onde eu estou hoje. Qual é a outra pergunta?
A outra é a maior decisão que você já tomou na sua carreira.
Acho que é a maior decisão, sim, de iniciar minha primeira clínica. Eu tomei essa decisão de abrir ali com empréstimo, enfim, com agiota, enfim, com
Tá
tudo.
vivo, né? Tá
É.
bom. Tô te
Mas
vendo.
deu certo.
Deu certo. Então,
É isso aí.
maravilha. Foi abrir a primeira clínica, empreender é pra poucos. Eric, é o seguinte, eu já me despeço de vocês que estão ouvindo o Mérito Celebridade Cast, não sou eu que termino esse episódio, como todo mundo sabe, quem termina é sempre o convidado. E você vai terminar, Eric, trazendo para eles um recado sobre a medicina no Brasil. Esse recado pode ser um aviso, pode ser algo negativo, pode ser algo positivo, pode ser uma frase, eu não sei, mas de maneira hipotética, você vai aparecer na tela do celular dos 600 mil médicos que tem hoje, eles vão tomar um susto, porque vai aparecer um. Do nada vai aparecer o Eric assim, falando: olá, um celular aqui. E você vai dar esse recado. Agora, que recado é esse? Eu não sei. Eu me despeço. Obrigado, viu, Eric.
O crescimento do número de médicos vem aumentando assustadoramente. Isso aí todo mundo já sabe. O médico que não tiver conceitos de vendas, gestão e relacionamentos também, ele com certeza ele vai passar mal bocado aí nos próximos anos. Ele tem que se desenvolver pessoalmente, tem que se desenvolver profissionalmente com outras habilidades, principalmente com o que eu falei, gestão, relacionamentos e também a comunicação, que é também muito importante.